Olá, internautas da TV 247. Boa noite, 247, aqui o primeiro de 2021. Agora a gente vai ficar com a cabeça ajustando aqui o 2020 para 2021, mas assim como nós encerramos ontem aqui, boa noite. Saúdo a todos os nossos internautas, desejando um 2021 melhor, que a gente possa aqui trazer notícias boas. Esse é o desafio, acho que, de todo jornalista, né? É um sonho de todo jornalista poder sempre trazer notícias boas, mas infelizmente, por enquanto, as coisas não se ajustaram da forma que deveria. Então, nós vamos continuar aqui tratando sobre a realidade, mas com o espírito e a esperança de que as coisas se encaminhem. Espero que todos tenham passado bem, que o fora Bolsonaro aí dos 15 minutinhos da virada do panelaço tenha sido muito bom. Eu fiz isso aqui com as minhas sobrinhas, todas na varanda aqui, e a resposta da vizinhança foi conjunta também, gritando fora Bolsonaro, então isso é também um bom sinal. Saúdo aqui os nossos dois participantes, comentaristas aqui de toda semana. Tereza Cruvinel, tudo bem?
Boa noite, Daiane, tudo bem? Passou bem? Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, na paz. Alex,
Boa
boa
noite,
noite.
Alex, também? Bem?
Oi, Daiane, oi, Tereza, oi, todo mundo.
Todo mundo aqui
Oi, todo mundo.
no ritmo mais um pouco mais lento, né? Que a gente está cansado, né? Porque a gente vira à noite. Pelo menos estou cansado, mas estou aqui na disposição. Vou saudando aqui o Sebastião Dias Peixoto, que foi o primeiro a chegar aqui, dando um boa noite. Já tem membros aqui que atualizaram sua assinatura conosco, então também já vou fazendo a saudação aqui com eles. A Raquel Gandesmão, acho que é assim, ela atualizou a assinatura como membro Igualdade, assim como o Luiz Morimoto, que atualizou sua assinatura como membro Amizade. Obrigada, sejam bem-vindos aqui à comunidade 247, atualizando aí as suas assinaturas, suas inscrições, e eu já faço aqui os agradecimentos por esta iniciativa e convido a quem ainda não é membro do nosso canal, que se torne membro, acione aí o primeiro sininho da inscrição no YouTube e depois acesse aqui brasil247.com/apoio. Lá tem todas as informações para você se tornar membro, fortalecer aqui a frente 247. Tem vários comentários aqui que o pessoal foi chegando. Antônio Flávio Licarião Nogueira, aguardando meu boletim de notícias favorito, diz ele, que é lá de Campina Grande, na Paraíba. A Jane Matos, boa noite, Daiane. Sou Nick, Gisele e comunidade, né? Aqui tá a Tereza. A Gisele está de folga no Boa Noite, ela está lá no plantão da nossa página amanhã e depois ela fará aqui o Boa Noite. O Léo Ramos, boa noite, Daiane. Ano que começa e ainda não temos perspectiva de vacina. E agora, né? Essa é a grande questão que norteia aí todo o nosso início de 2021. A Clarissa Fagundes, gosta mesmo, né, o Bolsonaro, do cheiro de morte. Com quase 200 mil mortes, o cara não faz um plano de vacinação, não faz o pedido de urgência e ainda diz que não dá bola. Referindo-se aqui, ela falando do Bolsonaro, mas da declaração, até que puxou o nosso título aqui do Boa Noite. O Alex deu uma boa definição, a primeira treta do ano do Bolsonaro e do Dória, continuando aí, né, as tretas entre os dois. O Bolsonaro está no litoral aqui de São Paulo, fez ali algumas andadas no Guarujá, mas tem ido para a Praia Grande. O Guarujá está com a praia fechada por determinação da prefeitura e o Bolsonaro está indo lá para a Praia Grande, uma praia popular. E hoje, vou colocar até aqui na tela, matéria que está lá no nosso site, no site do Brasil 247, tratando sobre esse assunto. O Bolsonaro puxou lá um ataque, um xingamento, né, ao João Dória, governador aqui de São Paulo, do PSDB, que foi um aliado durante a campanha de 2018, mas hoje se tornou arquirrival de Bolsonaro. Então, toda vez que o Bolsonaro está em São Paulo, ele sempre tenta aí fazer uns ataques direcionados aí ao João Dória. Estava nadando, a praia está cheia, que é um outro sinal aí das dificuldades que vamos enfrentar nesse período, né? Muito pouco respeito às regras de isolamento. E aí, no meio dessa andada do Bolsonaro na praia, ele fez uma nadou até uma lancha para fazer um passeio e puxou, entre os apoiadores que estavam cercando ele lá, um ataque, como eu disse, ao João Dória. O João Dória rebateu esse ataque, dizendo que o Bolsonaro gosta do cheiro de morte e do cheiro de rachadinho, cheiro de dinheiro de rachadinhos. Ele elevou um pouco aí o tom, não sei se o Alex e a Tereza concordam comigo, mas o Dória deu uma elevada no tom no, na resposta dada aí ao Bolsonaro. Como é que você viu isso, Alex? É como você chamou, né? Continua a treta aí dos dois, né?
O mais grave de tudo isso é gravíssimo, eu nunca vi um presidente da República se dirigir assim a um governador e vice-versa. Nunca vi, nunca aconteceu isso no Brasil. Você viu, Tereza, algum governador falar com o presidente dessa maneira? Eu nunca vi isso no Brasil. Porque isso começou um pouco antes do fim do ano. O Bolsonaro chamou o Dória de calcinha apertada. Ô, calcinha apertada, você fecha o comércio e tal, não sei o quê. Ontem, nessa live dele, ele voltou a falar no Dória. Ele disse que o Dória não sabe o que é cheiro de povo. Aí é que o Dória respondeu. Sim, porque o Bolsonaro gosta de cheiro de morte, do cheiro de pólvora e do cheiro do dinheiro das rachadinhas. Isso disse o governador de São Paulo sobre o presidente da República. Isso não é uma coisa trivial. Ele disse que o Bolsonaro gosta do cheiro do dinheiro das rachadinhas. Hoje, essa foi a resposta do Dória hoje no Twitter, né? Porque tudo é o Twitter. O Twitter é onde acontece a batalha campal no mundo, né? As guerras acontecem no Twitter. Hoje, o que fez o Bolsonaro? O Bolsonaro está lá numa lancha, foi para a Praia Grande, cheio de gente no mar, aglomeração, enfim, uma coisa horrorosa. O Bolsonaro nada, cai na água, nada até a aglomeração de pessoas no mar, que começa um coro, ei, Dória, tarará, tarará, com o Bolsonaro lá no meio desse coro. E eu entendo isso, eu não sei se foi a intenção do Bolsonaro, mas parece, tudo indica que ele veio para cá para espalhar o vírus, para prejudicar o Dória, porque vai ser contaminados em São Paulo, no estado de São Paulo, o estado do Dória. Porque o que ele está fazendo esse fim de semana todo, esse fim de ano todo? Provocando aglomeração, pegando criança, abraçando, tirando selfie, entrando. Então, o que ele está fazendo? Daqui a alguns dias é que vai se ver o resultado dessas aglomerações. Ele foi lá espalhar o vírus para atrapalhar o Dória. Olha, para encher os hospitais do Dória, para mostrar que o Dória não tem hospital, que o Bruno Covas não tem hospital. É isso que ele está fazendo. Isso é um crime atrás do outro. É uma coisa inexplicável. Tereza, eu nunca vi um presidente da República e um governador conversarem, dialogarem dessa maneira. O maior Estado e o presidente da República, maior autoridade, no meio dessa pandemia, que nós precisamos de soluções, não de bate-boca, não de um presidente que espalha o vírus. Não é possível. Todos os especialistas concordam que mesmo quem já teve uma vez, pode ter de novo. Então, não é porque Bolsonaro já teve o vírus que ele não pode espalhar de novo. Pode espalhar, fora que essas aglomerações que ele provoca, sabe-se lá quem está com quem nas aglomerações. E as pessoas entram nessas aglomerações, o que também é uma insanidade. Mas é ele que provoca, ele é a autoridade máxima, ele é o presidente. Então as pessoas pensam, se o presidente pode andar sem máscara, eu também posso. Se o presidente está no meio da aglomeração, eu também posso, ele é o presidente. Ele é o exemplo para o país. Não, não, não por acaso foi eleito como a pessoa mais corrupta do ano por um comitê internacional de jornalistas investigativos, não de brasileiros, internacional. É a pessoa mais corrupta do ano no mundo, com fortíssimos concorrentes, como Trump. Bolsonaro foi eleito a pessoa mais corrupta do ano.
Correto. Tereza?
Pois é, gente, nós vamos ver daqui uns dias o resultado das aglomerações, né? Nós já estamos vindo, teve as de São Paulo, teve essas fomentadas pelo Bolsonaro, mas nós vimos, foi no país inteiro, né? A população, sobretudo os mais jovens, né? Dizendo dane-se e fazendo festas e enchendo as praias e tal. Assim, claro, o presidente deu exemplos, tudo isso, mas tem aí um componente, né, da negligência das pessoas. Mas passando à questão que você coloca, subiu o tom, né? Olha só, essa situação Bolsonaro-Dória é um elemento, assim, nitidamente eleitoral, né? Não tem nenhuma diferença, não é questão de diferença ideológica. Se fosse diferença ideológica, o Bolsonaro estava aí batendo boca com o Boulos, né? E não com quem o apoiou em 2018, o Dória. Lacks perguntou, já viu algum governador atacar tão duramente um presidente? Ou um presidente também atacou duramente o governador? Eu só me lembro de outro populista, o Fernando Collor de Mello, como governador de Alagoas, que atacava pesadamente o então presidente Sarney. Ele já era candidato, caçador de marajás e tal. Mas não sei nem comparar se eram mais ou menos graves. Assim. Eu sugeriria, né, se alguém não leu, que leia, um texto do ex-governador do Rio Grande do Sul, pelo PT, Tarso Genro, né? Eu acho assim, um dos quadros mais preparados intelectualmente do Partido dos Trabalhadores, né? Uma formação política, né, de altíssimo nível. E o Tarso escreve ali uma carta a João Dória. Está aqui na nossa página 247, ali onde tem os sites, os artigos de A Terra é Redonda, do site A Terra é Redonda, tem as reproduções ali do lado esquerdo. Ainda está postado, até conferir agora mesmo. Mas eu li semana passada eu li essa carta do Tarso, tentei falar com o Tarso, não consegui, tentei falar com o assessor do Dória e não consegui, eu queria, porque aí já estava beira de feriado, essas coisas todas, eu queria perguntar se o João Dória tinha algo a dizer, né, sobre essa carta do Tarso. E o que é que ele diz nesse artigo, né? Ele conclama o governador de São Paulo como governador do estado mais rico, como governador da população da federação, como governador que deve ter o maior diálogo com as elites empresariais e financeiras do país e tal, e sendo de um partido, né? O governador com o peso que o Dória tem, a liderar um processo de impeachment do Bolsonaro e aponta, inclusive, três crimes que ele, Bolsonaro, já teria cometido contra o Dória. Né? E aí ele aponta uma calúnia e difamação, uma ameaça e um chamamento à organização de milícias. O que, que foi? Isso, né? Essa calúnia de difamação ele faz o tempo todo contra o Dória e contra outras pessoas, né? A ameaça foi isso aqui, ó. Na véspera do Natal, o Tarso escreveu no dia seguinte que saiu isso. O Dória, o Bolsonaro ameaça o Dória dizendo: O povo armado acaba com essa brincadeirinha de vai ficar todo mundo em casa e eu vou passear em Miami. Aquela declaração em que ele fala da calcinha apertada, já citada aí pelo Alex, mas o mais grave não é a calcinha apertada, que isso é homofobia, né? Ele está sugerindo que o sujeito não é mais, ele fala, não é coisa de homem, né? Então ele está questionando a virilidade ali do governador, mas isso faz parte da ignorância dele. Mas essa aqui, o povo armado acaba com essa brincadeirinha de fica todo mundo em casa, ou seja, impõe o isolamento social, leva São Paulo para o tarja vermelha, aí, como é? Zona vermelha, né? O grau mais grave.
Fase vermelha.
Como é que chama? Fase, né? Fase vermelha. E vai passear em Miami, aquela viagem lá desastrosa que o Dória fez. Mas quando ele diz que o povo armado acaba com isso, ele está dizendo o seguinte: olha, eu armo uma milícia e nós vamos te tirar daí, te atacar, né? Isso é uma ameaça muito grave, né? Isso que o Tarso diz, que aqui existem dois crimes. Uma ameaça direta ao João Dória. O segundo, ele está dizendo que vai formar milícias, porque é o povo armado, ele não são as forças de segurança, é o povo armado, o que é isso, né? Então, assim, eu acho que o Dória, ele elevou o tom, uma resposta aí realmente muito dura, muito, né? Falar isso, que ele gosta do cheiro do dinheiro, do cheiro de quê? Da pólvora.
Do dinheiro das rachadinhas.
E
do
dinheiro. Não, mas antes, a cheiro da morte,
pelas políticas, da pólvora.
Pelas políticas necrófilas, o cheiro do dinheiro, o cheiro da pólvora, por conta disso, armar o povo, né? Essa coisa toda de armar o povo e de violência. E o cheiro do dinheiro das rachadinhas. Quer dizer, está chamando o presidente da República de corrupto, né? E de outros crimes aí, custo da pólvora. É grave, é claro que é um governador do estado mais importante, mais rico, mais populoso da federação, se dirigir ao presidente da República desse jeito. E aqui a liturgia na política acabou completamente aqui no Brasil, né? Isso aqui virou esculhambação mesmo, a forma de relacionamento entre os entes federativos, toda a civilidade na política, o Bolsonaro acabou com tudo isso. Então, assim, subiu o tom, mas não é isso que o Dória precisa fazer. Aí eu volto à carta do Tarso Genro. O Tarso Genro diz para ele o seguinte: olha, Dória, você, em outras palavras, né, eu estou resumindo aqui assim de forma ligeira, mas é como se o Tarso diz o seguinte: você, governador do estado mais importante do país, né, com todo o poder que você tem, não pode ficar aceitando que o presidente tripudie sobre você desse jeito. Você precisa reagir liderando uma ação política do impeachment, liderando, né, um movimento político com efetividade, e não ficar batendo boca. No fundo, é isso que o Tarso disse para o nosso Dória. E aí eu quero concordar com o Tarso Genro. Sabe, esse Dória precisa de responder com uma ação política. Não adianta ficar subindo o tom, sabe, a troca de desaforo ficar subindo. Então.
Perfeito.
Agora, péssimo, né, assim, que as relações políticas cheguem a esse nível e tal. Mas o Dória precisaria de responder de forma realmente mais efetiva.
Exato.
Eu estou querendo saber, eu continuo querendo saber lá da assessoria dele, eu não tenho diálogo direto com esse governador, mas eu queria saber o que tem a dizer sobre a carta do Tarso Genro.
Alex, você ia falar? Você ia comentar?
Eu também concordo com o Tarso Genro. Muito oportuna essa carta, muito oportuna essa colocação. Realmente, o Bolsonaro passou dos limites. Ele estava quietinho até um momento, né? Aí começou a degringolar, está insuportável. Essas ameaças que ele fez ao Dória, não dá. Pode ter críticas ao Dória, faz coisa errada e tudo, mas ameaçar sim, quer dizer, ele está incitando. Se alguém chegar a matar o Dória, o Bolsonaro falou. É uma coisa assim, da onde que um presidente da República diz uma coisa dessa? Em outro momento, Tereza, se um presidente da República diz uma coisa dessa, já viria uma reação imediata. E não, a gente tem que ficar gritando, o Tarso Genro tem que ficar lembrando ao Dória, escuta, você está sob ameaça de morte, inclusive, não é brincadeira. Não é simplesmente ganhar ou perder a eleição, é ganhar ou perder a vida. Isso que o Bolsonaro fez é uma ameaça à integridade física do Dória.
Isso. É não o que é? O Tarso disse.
É um caminhar...
Olha só, deixa eu acrescentar alguma coisa aqui. O Alex estava descrevendo aí a cena lá da Praia Grande. Eu vi há pouco o vídeo. Realmente é impressionante, né? Ele salta de uma lancha, o segurança, e começa a nadar de braçadas em direção à praia. Os seguranças vão juntos, né? Então, é aquela cena, né? Assim, sabe? É, o viril ali nadando e tal, e chega até o povo, e ali começam gritos de mito, tem toda uma ovação ao Bolsonaro, mito, tá? É, antes da xingação, o Dória vai tomar naquele lugar, né? Foi, antes disso, teve muitos gritos de mito. Sim. Então, é impressionante que ainda, essa saudação meio fascista que se fazia ele na campanha, ainda está forte, sinal de apoio, sinal, né, de coisa, de seguidismo. Como diz o Alex, alguém pode atirar, ele fala, o povo armado acaba com essa palhaçada, então alguém pode entender que isso é uma senha para matar o Dória. Né? Como hoje ele deu a senha para xingarem o Dória, e aí começou a vaia, quer dizer, a xingação. Aliás, eu vou contar para vocês, o dia que essa mesma forma de apupar político, né, com essa expressão chula, foi usada contra a Dilma aí no estádio aí em São Paulo, na época da Copa, né? Eu fiquei muito chocada com isso, muito, nunca tinha visto um presidente da República, no caso era a primeira presidente, quer dizer, ainda era uma mulher, contra um homem, duvido que eles fizessem, né? Duvidava, hoje tudo é possível, mas naquele tempo, se a Dilma fosse petista, mas fosse homem, não teria tido aquilo. Né? Mas eu fiquei muito chocada, porque nunca tinha visto, sabe, a política descer aquele nível. E agora virou rotina. O Lula, recentemente, quando alguém teve aí uma manifestação, Bolsonaro vai tomar e tal, o Lula falou, não vamos fazer isso, nós não podemos cair nesse nível, né?
Essa deterioração, bem lembrada por você, Tereza, trazendo...
Começamos o ano, então, desse jeito, né, gente?
Essa deterioração da política, do debate político, ela não é de hoje, né? Ela vem há algum tempo e o Bolsonaro surfa nisso, gosta disso. É aí ele que germina, faz as suas... Ele nada de braçada, né, como ele fez hoje nesse...
A extrema-direita trouxe isso nas manifestações de 2013. Exato. Eu também fiquei muito chocada quando enforcaram os bonecos da Dilma e do Lula. Nunca tinha visto aquilo no Brasil, né? Aí na Avenida Paulista. Então, a extrema-direita que trouxe isso, né? Essa fascistização da política.
É um horror. Difícil. Tem um outro fato, vamos entrar aqui na política. A gente vai tratar um pouco aqui sobre as posses, né? Hoje, os prefeitos de diversos municípios brasileiros tomaram suas posses, a maioria das posses foram virtuais por conta dessa questão da pandemia, do coronavírus, as que foram presenciais, todas com muitas regras e restrições de distanciamento, mas a gente vai tratar disso. Eu queria, antes de ir para as questões municipais, falar de um assunto que foi a partir da assinatura lei de diretrizes orçamentárias feitas pelo Bolsonaro, publicada ontem no Diário Oficial, trouxe alguns vetos ali nessa lei de diretrizes orçamentárias. A Tereza vai explicar um pouco para a gente o que significa essa lei de diretrizes orçamentárias, é o orçamento do Estado, né, do Estado Federal, e ele botou alguns vetos justamente, como diz aí o nosso título, limitando gastos para a vacina, mas preservando projetos militares no orçamento. É também a cabeça do Bolsonaro, né? Vacina, pandemia, não é importante, ele está fazendo aglomeração, começa o ano em pleno 1º de janeiro de 2021, promovendo a aglomeração, como ele fez durante todo o ano de 2020, E aí, na política, na prática, ele também reforça essa posição, né, Tereza?
É. A lei de diretrizes orçamentárias é uma lei que anualmente o Congresso tem que aprovar, fixando as balizas do orçamento. Ela precede o orçamento, ela é uma condição preliminar do orçamento, sabe? Nós não temos orçamento para o ano que vem. O governo mandou um orçamento para o Congresso, que é irrealista e, portanto, não se votou. Esse ano teve dois orçamentos, né? Nós tivemos um orçamento ordinário e um orçamento extraordinário chamado orçamento de guerra, que são os gastos da pandemia que não precisam obedecer lei de responsabilidade fiscal e outros regramentos. Esse ano que eu digo é ano passado, que a gente tem que acostumar agora a falar. Para este ano, 21, nós não temos ainda um orçamento. O governo vai começar esse mês de janeiro sem orçamento. O que acontece quando não tem orçamento aprovado? O governo pode gastar 1/12 daquele total orçamentário proposto. Mas, às vezes, por exemplo, se acontecer uma grave situação, né, de pandemia, de calamidade de qualquer área, neste mês de janeiro, o governo vai ter que correr para resolver, porque não poderá gastar mais do que 1/12. Né? Mas a LDO, sim, ela foi aprovada. Então, ela fixa normas, né? Ela é aprovada pelo Congresso, depois ela passa ao exame do presidente para ser sancionada, podendo o presidente vetar alguns dispositivos, né? E aí foi a coisa que o Bolsonaro fez. O Congresso, já conhecendo a índole desse governo, disse o seguinte, que são rubricas incontingenciáveis. Ele listou algumas despesas onde se diz que não se pode contingenciar gastos com aqueles setores. Contingenciar, né, todo mundo sabe, é quando o Ministério da Economia, da Fazenda, ele bloqueia um gasto, corta, ou ele corta definitivamente, né, digamos que eu ponha lá, construir quadras de ginástica popular em todas as cidades do Brasil. Ele vetou definitivamente. A Fazenda, lá, o Ministério, pode cortar a despesa ou adiar a execução até que o caixa do governo melhore e tal. Isso tudo é contingenciar. E o Congresso disse na LDO que não se podia contingenciar os gastos do Ministério da Saúde em geral, da vacina, né, aqueles 20 bilhões, e ainda os programas de agricultura familiar, de proteção dos índios e dos quilombolas. Tem mais uns dois programas aí que eu me esqueci. Eu acho que esse de defesa da violência contra a mulher, se não me engano, essa coisa de feminicídio, tudo isso aí, não podia contingenciar. Ou seja, não venham passar tesoura no dinheiro para essas rubricas. Mas o mais importante aí são das vacinas. Só que não foi só a vacina, não. Ele vetou a incontingenciabilidade de outros programas, sabe? Nós temos isso aqui na nossa home aqui. E aí significa o quê? Que o governo pensa, em algum momento, se for o caso, reduzir o gasto com vacina. Quer dizer, ele pediu autorização para gastar 20 bilhões, mas ele não necessariamente pode gastar, ele pode, inclusive, cortar esse dinheiro. Essa é a natureza do governo, a insensibilidade. Né? O ano que começou também com uma medida provisória do Bolsonaro, em que ele, de forma indireta, vai tirar cerca de 500 mil pessoas do benefício de prestação continuada, né? Que na pandemia, antes assim, se podia... para receber esse dinheiro, que não é aposentadoria, é um salário mínimo para idosos de 65 anos em diante, que não tem aposentadoria ou fonte de renda, e portadores de e pessoas com deficiência que também tenham carência na família. E a carência na família significa, pega a renda da família e divide pelo número de membros. Essa renda per capita não pode passar de um quarto do salário mínimo, que hoje seriam 275, né? Então, na pandemia tinha se elevado para meio salário mínimo, ou seja, numa família de até dois salários mínimos, o idoso de 65 anos ou o deficiente teriam direito. Agora ele vetou isso lá, fez uma medida provisória restabelecendo um quarto de salário mínimo como limite, né? Assim, como base de renda da família. Então, você tem que... A família pode ganhar só um salário mínimo, né? Se ela for de quatro membros, você divide ali e dá um quarto de salário mínimo. Ele também mexeu para começar o ano, criando uma exigência, né? Mais um ano de exigência para viúva ou viúvo receber aposentadoria. Era até 44 anos de idade. Quer dizer, se você ficar viúva até 40 e até 45 anos de idade, você recebe você tem direito à pensão proporcional à pensão do seu cônjuge. Aí agora ele aumenta mais um ano, né? Então, se a pessoa teria que ficar viúva até os 44, para ter direito... Não, desculpa, estou fazendo o raciocínio inverso. Pessoas que ficarem viúvas até 44 tinham direito à pensão. Agora ele passa para 45, ou seja, só que não, isso fica para sempre. Então, depende do ano, sabe? Você tem que fazer uma negociação com seu marido. Olha, morra o ano que vem para eu ter direito à pensão, porque senão você não tem direito o resto da vida, sabe? Então, essas são medidas que demonstram bastante a insensibilidade social do governo no começo do ano, sem falarmos do auxílio emergencial que chegou ao fim, que nós já comentamos ontem, né, Daiane?
Exatamente. Exatamente. Essa situação aí da prorrogação do auxílio emergencial, que é uma tentativa, a oposição tenta, né, uma aprovação de uma prorrogação desse auxílio emergencial, tentou aprovar isso agora em dezembro, não entrou na pauta. O líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, apontado aí como futuro ministro, né, por algumas especulações, apontado como futuro ministro da Saúde, diante dessa movimentação aí na Câmara, ele disse em entrevista que o estado de calamidade não será prorrogado, o governo não tem essa intenção, e se de alguma forma o Congresso colocar isso na pauta, o governo vai vetar. Segundo ele, o mantra do presidente é não mexer, não aumentar ou ter novamente aí esse orçamento de guerra, nem tampouco a prorrogação aí do auxílio emergencial e, portanto, das medidas aí com os governos. Ele lembrou da questão da decisão do Supremo, que dá autonomia aos governadores. Há uma pressão por parte dos governadores para que se mantenha esse orçamento, justamente pensando aí no que vem para frente, né? Alex, hoje a gente teve a posse aí desses prefeitos eleitos agora no ano de 2020. Né? Então, hoje foi a posse. O tom, né, dos discursos dos prefeitos é justamente a vacina. Né? O prefeito de Curitiba fez uma menção a isso, aqui em São Paulo a mesma coisa, o Bruno Covas, o João Campos também lá em Recife, enfim, estou citando aqui alguns dessas capitais que reforçaram esse movimento, né, em torno aí da vacina. O que você destacaria dessas posses? O que você achou salutar aí diante dessas posses hoje aí dos prefeitos?
O que eu achei é que o Eduardo Paes vai ser o prefeito mais midiático. Esse vai ser... Porque o Bruno Covas podia ser, porque é mais lá do país, mas o Bruno Covas é até ligado do Dória, né? Ele não tem vida própria. Então, ele não pode ser... O Eduardo Paes chegando, já está abrindo investigação sobre o Crivella, já tem plano de abrir leito, já está... ele está, assim, né? Eu acho que, sei lá, pode ser uma primeira impressão, mas eu acho que ele, de repente, se viabiliza como candidato dessa coalizão aí. Eu acho que a Tereza, a carta do Tarso ao Dória também reforça a necessidade desse acordo na Câmara, né? Porque eu acho que as coisas caminham junto, né? Eu achei importantíssimo essa carta do Tarso pela expressão que você falou, pela formação dele, pela seriedade, pelo papel dele na história brasileira, né? Porque ele está na história do Brasil, né? Importantíssima essa carta para o João Dória, porque não, agredir o João Dória nesse momento não tem nada a ver, tem que se unir com o João Dória contra esse grande inimigo. Agora, eu acho que o Paes, não é? De repente, sei lá, eu sei que ele tem problemas aí com o Odebrecht, não sei o quê e tudo, mas se ele é capaz de se destacar muito, porque Rio de Janeiro é o cartão postal do Brasil, não é? O Rio de Janeiro é o terreno do Bolsonaro, aqui em São Paulo, apesar do Covas ser teleguiado do Dória, pelo menos nós sabemos aqui que Bolsonaro não entra aqui, tá certo? O Dória e o Covas são obstáculos à entrada do Bolsonaro aqui. Então, isso aí também é bom. Eu acho que o Paes vai ser o líder dos prefeitos do Brasil. Nessa coisa, ele vai comandar a coisa da vacinação e tal. Então, isso é muito importante. E todos os prefeitos estão com a bomba na mão, que é a Covid aumentando. E falando em leitos, em criação de leitos, porque hospitais de campanha foram fechados. No Rio de Janeiro, vai ser investigado um hospital que foi aberto, mas nunca teve insumo nem profissionais para atender a população. Então, é evidente que o grande problema, a prioridade dos prefeitos é a vacina, e eles vão pressionar os governadores, é por isso que vai ter vacina. Então, toda essa leniência, todo esse empurrar com a barriga do Bolsonaro, do Ministério da Saúde, isso vai ser quebrado pela pressão dos prefeitos e dos governadores, porque quem vacina são os prefeitos, não é o Bolsonaro. O Bolsonaro passeia de lancha. Os prefeitos é que vacinam, eles sabem que precisam da vacina, que a população quer a vacina e precisa da vacina. Então, isso vai ser uma pressão muito grande, eu acho que o Eduardo Paes vai comandar essa operação. Não sei, Tereza, se você acha isso também. A impressão que eu tive pela repercussão da posse dele, sabe? Chegou assim, cheio de planos, vou fazer, vou acontecer, eu estou no Rio de Janeiro e tal. Não sei se é impressão minha. Você acha que ele pode ter se viabilizar assim como candidato, por exemplo? Não sei, até precipitado falar também, né? Se bem que está começando 2022, né? Além de começar 2021.
Não, acho que você tem razão. O Eduardo Paes, ele será talvez o ator mais relevante trazido pela eleição municipal, né? Que fora ele, com o Bruno Covas você já definiu o que ele é. Não tem ninguém com a história política, né, a caminhada, o percurso do Eduardo, que já foi prefeito duas vezes, três, né? E que já foi candidato a governador, quase ganhou a eleição. Ter uma vida parlamentar aqui, ele já foi deputado mais de um mandato, e realmente chegou fazendo aí essa movimentação toda, também pegou uma prefeitura arrebentada, né? Acho que ele será, assim, um protagonista importante. Construir a candidatura da direita em torno dele, não sei, mas acho que ele é até mais viável do que outros nomes que se falam por aí. Por exemplo, Huck, Dória, esses aí não passam pela esquerda, entendeu? Para fazer uma frente ampla. Já o Eduardo Paes, não sei se passa, mas assim, ele é uma pessoa, ele apoiou Lula, ele tem diálogo com Lula, né? Ele tem uma boa relação com o PT do Rio, que até o apoiou no segundo turno. e que na outra prefeitura dele participava do secretariado, né? Então, embora sendo eleito pelo Democratas ali, o partido do Rodrigo Maia, mas ele tem esse trânsito aí pela esquerda, que pode reforçar esse argumento seu aí, essa possibilidade, essa hipótese de que ele talvez possa vir a ser, né, o candidato da unidade aí dessa frente ampla. Ainda que ela não leve toda a esquerda, porque acho que está difícil levar o PT, mas essa aposta do Rodrigo Maia e da direita liberal de atrair PDT e PSB, ela tem muita viabilidade, né? Eu acho que isso pode dar samba daqui para 2022. Mas, quiçá, o Bolsonaro cai em 2021, né, gente?
Quiçá. Ô, Tereza, dentro dessa ideia que você traz aqui, o Alex, sobre a questão das prefeituras, o governo federal, Jair Bolsonaro, faz uma campanha de sabotagem à saúde, né? Uma campanha de sabotar qualquer política de enfrentamento, de isolamento, que é a única coisa que efetivamente se tem contra a Covid-19. Enquanto não temos vacina, o isolamento, o distanciamento é a regra geral que o mundo estabeleceu, justamente porque comprovações científicas demonstraram que essa é a melhor saída. Bolsonaro faz um caminho contrário, a sabotagem de tudo isso. A bomba vai para os prefeitos e governadores, né, que tem que arrumar leitos, se virar com a situação da economia nos estados. E essa situação para o Bolsonaro também complica, né, para uma pressão maior das prefeituras economicamente. A gente falou ontem um pouco disso aqui, né, dessa perspectiva econômica. Com a posse aí desses prefeitos, o tom dessas posses foi todo falando em cima da vacina. O governo federal dizendo que não quer, nem quer vacina, nem tem pressa. Enfim, é uma situação também que cria uma pressão para o governo, né?
Sim, sem dúvida. O Eduardo Paes será um dos vocalizadores dessa pressão, né? Porque ele já está até fazendo acordo aí com o Butantan. Olha, eu não sei como é que esse assunto da vacina vai ser resolvido, porque cada vez eu acredito menos que virá do Ministério da Saúde. Pelo menos, assim, eles podem até comprar as vacinas, sabe? Mas a organização, a chamada logística, vai sobrar para prefeitos e governadores, que a gente está vendo que não compra nem agulha, nem seringa, né? Os governadores vão começar a comprar. Teve até licitação, não teve, Alex? Aí em São Paulo teve uma licitação do governo do estado para comprar.
Sim, sim.
E outros governadores devem estar comprando também, prefeitos. Porque, sabe, está esperando o Ministério da Saúde, está muito difícil, né? Vamos ver como é que eles vêm. Eles virão agora, o Ministério da Saúde e o Bolsonaro. Se eles vão manter esse calendário do dia 20, com que vacina, né? Daqui para o dia 20, do dia 20 ao começo de fevereiro, né, desse período aí. Mas, olha, gente, segunda-feira já vai ser dia 4 de janeiro, né? Porque tem esse feriado aí, semana entalado e tal. Segunda-feira já é 4 de fevereiro, de janeiro. Alguém acredita que até dia 20, com os fins de semana pelo meio, que até dia 20 ou final do mês, o governo terá conseguido comprar as vacinas, receber as vacinas, preparar as seringas, agulhas e insumos e organizar com prefeitos e governadores a distribuição dessa vacina em todo o país, as salas de vacinação, os profissionais que vão fazer isso? Alguém acredita que eles vão fazer isso até o fim do mês? Eu ficarei muito surpresa se conseguirem, sabe?
Não, Tereza, nem se sabe, quer dizer, é um absurdo, porque o Brasil tem tradição de vacinas. Vacinar no Brasil é uma tradição, tá certo? Tanto de produzir vacinas, Oswaldo Cruz, etc., e tudo. Então, não deveria ser uma coisa complicada, porque todo ano se faz, toda hora se faz, é para isso, é para aquilo, lá, lá, lá. Não deveria ser uma coisa tão difícil como parece que é. Mas o que acontece? O Dória já está produzindo vacina. A Fiocruz já está finalizando os testes da vacina. E é no Rio de Janeiro. Então, é por aí que virão as vacinas. E a Sputnik, que tem a Bahia negociando, tem o Paraná negociando. Então, é por aí que as coisas vão vir. Porque os sinais do governo são contraditórios. Porque hoje, o Bolsonaro, hoje ou ontem, o Bolsonaro falou que pode comprar também a Moderna. Quer dizer, podemos comprar, nós estamos em janeiro de 2021, e eles estão falando em potes, podemos comprar a Moderna, talvez comprar aquela, e a seringa. Quer dizer, é um hospício, é uma casa de doido.
É como se comprar vacina, você ir na farmácia comprar remédio, não é assim, né? Tem protocolo, contrato, é muito complexo. Pense a Moderna. O governo nunca teve contato com a fabricante da Moderna. Né? Nunca revelaram ter tido um contato. Agora que começaram a ter contatos com a Pfizer, eles blefam demais, viu?
Muito.
O governo que blefa. Mente.
O Gonçalo Vecino, o médico sanitarista que esteve aqui com a gente, foi fundador aí da Anvisa, deu uma entrevista para a CNN falando sobre essa questão da Pfizer. Ele disse que o laboratório está com boa parte da sua produção vendida para os Estados Unidos e para a União Europeia. E que para chegar essa vacina para a gente aqui, talvez só no segundo semestre e olhe lá. Né? Então,
claro. Tem esses
aspectos todos, porque o Brasil demorou diante dessa situação. Então, o Bolsonaro mesmo disse que o laboratório é que tem que nos procurar. Enquanto isso, os países já estão avançando nesse processo de vacinação e também estão blefando, de certa forma, com essa questão das vacinas para o país, porque efetivamente estão fazendo mais, como disse o próprio sanitarista, fazendo mais propaganda de marketing de laboratório do que preocupação realmente com a vacina. Diga, Alex.
Não, nós temos de concreto a Coronavac sendo produzida e a Oxford da Fiocruz que... Sabe-se lá, em fevereiro, talvez comece a produção, são as duas únicas que nós temos, o resto é delírio. O resto é delírio. Então, nós vamos depender da tal da lei número 13.676, aquela que autoriza as vacinas que são liberadas por instituições da Inglaterra, da China, porque se esperar um visa, esperar alguma coisa do Poder Central, olha, nem em fevereiro. Mas antes de fevereiro não vai acontecer nada desse jeito. A não ser, isso que a gente está falando, a não ser pressão, libera a tal da lei, traz para cá, traz a vacina chinesa.
E o pior, né? Assim, se os estados tivessem condições financeiras de fazer esse gasto, mas nem todo estado pode comprar vacina, né?
Claro.
E 20 bilhões estão reservados para o Bolsonaro, quer dizer, para o governo federal, para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde diz, não, esse assunto é comigo. É do Ministério da Saúde a prerrogativa de organizar a vacinação, mas não organiza, né? Então, assim, a gente fica dando voltas, andando em círculos,
né? O tempo inteiro. Muito difícil. Enquanto isso, atualizando aqui os números, né, o Brasil hoje chegou aí a superar os 195 mil mortos pela Covid-19 no dia de hoje. Né? Os dados aqui, vou colocar a matéria que está lá no site da Fórum, para a gente acompanhar aqui e eu compartilhar os dados com vocês. Segundo aí dados, como eu disse, do consórcio de veículos, né, de imprensa, eles coletam esses dados a partir das secretarias de saúde, nos estados, né, aponta aí que a situação da pandemia continua aí a preocupar, hoje atingindo aí os 195.441 mortos desde o começo da pandemia. Em 24 horas foram 465 pessoas, ou seja, nas últimas 24 horas, na virada do ano aqui, 465 pessoas foram a óbito vítimas da Covid-19, né, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 704, aparecendo acima da casa dos 700 pelo segundo dia seguido. Ainda de acordo com os dados aí do consórcio, a variação foi de menos 6%, né, em comparação à média de 14 dias atrás, indicando aí uma tendência de estabilidade nos óbitos pela doença. Os casos confirmados aí de contaminação já superam mais de 7 milhões e 600, quase 7 milhões e 700 brasileiros que já foram contaminados pelo novo coronavírus. Então, diante dessa perspectiva aí da falta de vacina, a gente tem esse cenário difícil. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas, muitos superchats. A Bernadette Moreira mandou aqui um superchat criticando a postura aí do Tarso. Ela diz: precisa encher a bola do Tucano? Tá difícil, disse aqui a Bernadette Moreira. Tem outra aqui, o Danilo Catelan mandou um superchat aqui pra gente, só no apoio. Obrigada, Danilo. O Marcos Magui também diz aqui: o que ID, não sei o que significa isso, o Bolsonaro vai fazer quando o povo saquear o primeiro supermercado? Voltar com o auxílio emergencial ou colocar o exército na rua? Mais provável que seja do exército, né? A Lourdes dos Santos mandou também o um superchat aqui. Achei aquele público na praia muito orquestrado. Com certeza foi combinado, avalia aqui a Lourdes. Ela diz: só vi homens na praia cercando ali o Bolsonaro. É o público dele, né? As pesquisas mostram que as mulheres têm mais rejeição ao Bolsonaro do que aos homens, né? Cláudio Garcia, também aqui no Superchat. Bolsonaro se inspira muito em Mussolini, seus trejeitos, posturas, caretas e discursos. Será que ele sabe como Mussolini acabou? Disse aqui o Cláudio Garcia. A Maria Auxiliadora Silva manda uma boa noite para toda a comunidade 247. O Welter Peterson também, uma boa noite lá de Natal, do Rio Grande do Norte. Muita gente saudando aqui a participação nossa aqui no programa, pela virada, né? Fazendo o programa aqui no dia primeiro. Então, saudando também 2021. Queria caminhar aqui para os finalmente, nós temos 9 minutinhos ainda de programa, tratando de um assunto. O Alex trouxe essa pauta aqui para a gente, vou colocar aqui na tela também, sobre um anúncio feito pela SECOM, e que já deu repercussão, né? A deputada Natália Bonavides já acionou o Ministério Público com relação a essa medida, justamente contra os ministros Fábio Faria, que é da comunicação, e o Weingarten, não sei se pronunciei corretamente o nome dele também, mas lá da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. A SECOM publicou aí que um cartão de ano novo com foto do Bolsonaro com o bebê no colo, né? Ferindo aí o princípio da impessoalidade, né, que estabelecida pela Constituição. O Bolsonaro vive fazendo isso. A SECOM é uma das pastas que recebe bastante, né? Ele chegou a quadruplicar, se não me engano, recentemente, as verbas para a Secretaria de Comunicação. E vira e mexe, as postagens nas redes sociais da SECOM têm esse caráter de personalidade do Bolsonaro, exaltando, fazendo propaganda pessoal para o Bolsonaro. Alex, fala um pouco disso aqui para a gente. É os absurdos do governo, né? Bem Mussolini também, né?
Não, o Mussolini não precisava de leis aqui, ele está ferindo a Constituição, né? Artigo 37, parágrafo 1º. Impessoalidade do cara, como é que pode fazer, hein, Tereza? Fazer propaganda com a cara do Bolsonaro segurando uma criança. Só, olha, eles não leem a Constituição, não sabem o que pode e o que não pode, isso é crime. Isso é crime, é provado, quer dizer, é autoincriminador. Entra o Fábio Weingarten, entra o Fábio Faria, para o Bolsonaro, que Bolsonaro autorizou isso aí, ele é o responsável. Isso é crime de responsabilidade, isso é totalmente inaceitável. Nem município, nem estado, nem a União, nem o presidente, nem o governador, nem o prefeito. Isso é básico, né? O Dória, porque usou o símbolo do Acelera, tá com processo até hoje. Não pode, isso é crime. Tereza, eu acho que o difícil de combater o Bolsonaro é o acúmulo de escândalos, porque são tantos. que não se sabe por onde começar, porque você fala de um grave e vem outro. Aí você fala, mas esse é pior, esse é pior, esse é pior. E fica esses crimes continuados.
E ele bota, você sabe se algum parlamentar já... Não deu tempo, né, de alguém representar contra isso, né?
A Natália entrou com relação...
Ah, entrou?
Isso, no Ministério Público, com relação aos dois ministros, né? Justamente pelo uso pessoal aí das páginas.
É, porque viola aquela exigência da probidade, impessoalidade e... São três palavras terminadas em ad. Probidade, impessoalidade, esqueci a outra. Né? Isso aí viola o princípio da impessoalidade, né, na administração pública. É, eu vi aqui no Twitter mais cedo, esqueci quem foi, uma pessoa conhecida, lembrando um fato do passado. Né? Quando teve a Copa de 2014, o logo da Copa do Brasil, da Copa do Mundo do Brasil, e parece que nem tinha sido o governo que fez, e sim a FIFA, né? Mas é um logo que tinha lá, um desenho assim, ele reproduziu hoje no Twitter, essa pessoa, esqueci quem foi. É, e tinha ele tinha assim, os movimentos em verde, amarelo e vermelho, se não me engano. Tinha um detalhe em vermelho. E aí, Rodrigo Constantino e outros cardeais da direita midiática fizeram escarcéu, que aquilo era propaganda do PT. Num logotipo de três cores e tinha um vermelho, né? Então, foi um escândalo. É, todo dia eu fico vendo assim, sabe, as coisas que no passado, sabe, no tempo dos governos do PT eram escândalos, reações e tal, e que hoje estão, sabe, vulgarizadas, aí, normalizadas. Impressionante.
Vai passando a boiada, né? Enquanto isso, vai passando a boiada. Porque eles fazem isso, não é de hoje, né? É, esse uso pessoal. O Bolsonaro colocou até uma foto segurando uma criança também, né? Ele estava falando de aborto, criticou a Argentina, né? Decisão do parlamento argentino em relação à legalização do aborto, falando que o governo vai matar as criancinhas, aí ele faz uma imagem com ele segurando as criancinhas. Isso tudo também tem um monte de mensagens todas subliminares junto com esse pacotão, né? A gente sempre acha que o Bolsonaro é tão maluco, né? E acha que ele não faz as coisas muito coordenadas, né? Mas eu olho para esse governo e vejo muitas ações coordenadas, né? O Alex lembrou bem, né? Ele vem para São Paulo para ficar todo dia fazendo aglomeração, todo dia fazendo uma provocação, né? Buscando um caminho de ataque, né? Justamente para tirar a atenção daquilo que é fundamental, que é principal, que é desafiador para a população, que é a questão da pandemia, o emprego, né? As pessoas estão preocupadas justamente com isso. Bom, vamos ficando aqui, tem dois minutinhos ainda, vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas. A Silvana Pedro Torres, ela diz que governadores e prefeitos comprem a vacina. Estamos sem presidente, diz elas aqui, né? Essa, pelo jeito, vai ser a saída. O problema é que vai ter que ter muita pressão aí também. Como disse a Tereza, a probabilidade do Ministério coordenar isso é muito mais difícil em alguns aspectos aqui. Muita gente falando dos filhos, né, do clã. Aliás, ontem o Eduardo Bolsonaro resolveu fazer uma postagem no seu Twitter, fazendo um comentário ali elogioso às ações da Polícia Federal no combate à corrupção, e aí tascou lá uma série de números e balanços das ações da Polícia Federal e acabou levando várias invertidas dos internautas que lembraram justamente aí da rachadinha do Flávio, né? Falou, muitos diziam, né? Falta prender o Flávio, né? Nessa toada toda. Então, aqui muita gente falando também sobre a vacina, né, da exigência que se tem desse período todo que a gente vê. Tereza, a gente vai fechando aqui o programa com uma perspectiva aí muito difícil em alguns aspectos e outros, como você apontou, desses movimentos aqui. Teve muitas críticas das pessoas em relação ao Tarso, né? Vocês dois apontaram aqui, trouxeram essa questão da carta do Tarso. Ontem você falou que as elites... se quiserem, derrubam o Bolsonaro, é muito mais difícil vir isso do povo, né? Ainda mais quando a gente vê o Bolsonaro saindo às ruas e sendo chamado de mito, a gente fica mais propenso a entender que isso não vai acontecer tão cedo, né? Como é que o Congresso agora vai se concentrar nas eleições das mesas, né? A pauta política vai ficar um pouco fora, de certo modo, porque a corrida ali da mesa diretora é que vai um pouco determinar aí o ritmo das coisas. Esse mês de janeiro, os candidatos começam a percorrer, né? Como é que você olha essa perspectiva do Congresso? Você acha que esse campo do Maia realmente vai vingar aí? O PT, hoje o Alex estava trazendo aqui a questão do Paulo Pimenta, falando sobre esse bloco do Maia. Como é que você analisa isso?
Antes disso, antes de responder isso, deixa eu falar sobre a carta do Tarso.
Boa.
Eu acho que ninguém deve comentar e pré-julgar o Tarso Genro sem ler o artigo dele. Pelo menos uma da crítica aí, você falou assim, enchendo a bola do Dória. Não está enchendo a bola do Dória. Ele está dizendo, olha, nós da oposição vamos demorar a acumular forças para a gente poder ajudar, derrubar esse governo. Se depender de nós, vai demorar mais. Agora, vocês aí que têm mais condições, e sobretudo você que governa o estado mais poderoso do Brasil, e que está sob ataque direto do Bolsonaro, né? Você devia reagir. Ele está cutucando, ele está provocando, né? Mas, em suma, sou procuradora dele. Não, mas é preciso ler o artigo, tá? Se eu dei a entender que ele está enchendo bola do Dória, eu errei. Mas não é isso que ele tem. Né? Mas essas pessoas estão dizendo aí que o Tarso enchendo a bola desse Dória, mas ele não está enchendo bola, não. Pois é, eu disse ontem aqui na nossa conversa, olha, o Bolsonaro, toda vez que as coisas ficam difíceis para ele, ele ou entra num surto populista, numa onda populista, ou numa onda autoritária, né? De golpe, disso, aquilo. Ai, meu Deus, começaram os focos. Ele disse... E nesse momento, a onda é de populismo, né? Todo dia é aglomeração, então me fala... Eu concordo com uma internauta aí que escreveu, já não me lembro, você falou, eu não lembro o nome, que realmente, talvez, aquele negócio lá na Praia Grande tenha até sido armado, porque o vídeo, sim, você olha assim e fala assim, meu Deus, é um presidente popularíssimo, ele salta da lancha, nada em direção à praia, ao povo, é recebido aos gritos de mito, né? E o povo vaciona não, como se diz, a culpa, né? Agride o principal adversário dele, que hoje o Dória é o adversário eleito do Bolsonaro, porque é o candidato mais assim, né? Que se põe no próprio campo da direita. Bom, o que vai acontecer em janeiro, né? O Bolsonaro está assim, concluindo meu raciocínio, ele está nessa onda populista, porque o ano vai começar difícil para ele, com preço, com alta de preços, a inflação se espalhando por toda a economia, fim do auxílio emergencial aumentando a pobreza, né? Assim, muito risco de convulsão, de saques, dessas coisas, porque a fome vem aí. Um ano que começa com a equipe econômica perdida e sem rumo também, né? Problema da pandemia em alta e a falta da vacina, entre outros problemas. Então, ele está começando assim, buscar os braços do povo toda vez que as coisas estão ruins. Agora, a presidência da Câmara, que tem muito a ver com o futuro do governo Bolsonaro mesmo, assim, em janeiro o Congresso não vai funcionar, está em recesso.
Sim.
E se o governo editar medidas provisórias, elas têm 120 dias para ser votadas, também não justifica o Congresso ser convocado. Então, janeiro vai ser assim, né? Essa campanha, contatos, não sei nem se eles vão viajar ou se vai ser uma campanha só de contatos virtuais, telefônicos, sei como. Em condições normais, os candidatos a presidente da Câmara viajavam pelos estados, se reuniam com bancadas, visitavam uns e outros, visitavam governadores, porque governadores influenciam as bancadas. Agora, não sei como é que vai ser essa pandemia, mas vai ter campanha, seja pegando o telefone, ligando para todo mundo, né? De janeiro vai ser de campanha. Em 1º de fevereiro vai ter essa eleição, E aí, sim, o ano parlamentar começa para o governo, o Bolsonaro, com a Câmara e o Senado sob nova direção. Se a nova direção for o aliado Raimundo Lira, Arthur Lira, Bolsonaro está ali com, digamos, um céu de brigadeiro e tal. Se realmente as oposições conseguirem, né, que agora eu já estou chamando ali, como diz o Alex, do grupo dos 11, esses da direita neoliberal, eles estão fazendo oposição ao Bolsonaro. Não na agenda econômica, que eles são aliados. Sim. Mas no resto eles fazem oposição. Se conseguirem eleger o Baleia Rossi com esses compromissos que ele vem assumindo de independência, de preservar os espaços da oposição, etc., etc., aí vai começar mal para o Bolsonaro. Pois é, nós hoje de manhã, eu fiz um trabalho aí com uma live com o
Léo,
com o Atucci, e depois a gente ficou um pouco no Giro das Onze para a entrevista que o Mauro tinha convidado o Paulo Pimenta. Nem era nosso papel, mas convidaram para a gente continuar e fizemos lá. Eu acho assim, olha, dos melhores argumentos, assim, na linha, nessa linha aí de que a gente defende, o Alex e eu, tantas outras pessoas, que se deixarem o Bolsonaro ganhar a presidência da Câmara, vai ser muito, né, vai abrir as portas para ele avançar com projeto autoritário, projeto obscurantista e tudo mais. E o Paulo Pimenta vai nessa linha, dizendo, olha, ele com a Câmara na mão, ele acaba com o que resta de democracia, E passa o trator, faz tudo o que ele não fez nesses primeiros 2 anos e tal. Ele fez advertências muito graves. Eu acho que o PT acabará. Mas ele defende, o Paulo Pimenta, que não precisa também fechar agora, tem um mês. O PT pode lançar um candidato próprio agora, com uma plataforma, e ao mesmo tempo ir negociando. Mais para frente, entendi que era assim, mais para frente... Fala, não, tá bom, vamos apoiar o Baleia Rossi. Enquanto isso, vai arrancando mais compromisso. Eu não sei se é assim, né, mas se esse método é o melhor. Eu achava melhor, como disse o Alex, fazer logo esse acordo, entendeu? Garantir logo a eleição do Baleia Rossi, antes que o lado de lá, com tudo que tem, ministério, emprego, dinheiro de emendas e tal, comece a comprar votos, né? E ganha no primeiro turno. Já pensou? O Arthur Lira eleito no primeiro turno? Aí vão falar, puxa, por que a gente não fez antes, a gente não fechou, né, esse acordo e tudo?
Eles têm a máquina do governo. Alex, quer finalizar? Podemos...
Não, é isso aí, olha. Esse grupo dos 11 tem 245 votos se ficar coeso, junto com o PT. Os 53 do PT são 245. Faltam 4 para ganhar no primeiro turno, que são 249. São 496 deputados, então 249 votos elegem no primeiro turno. Faltam 4 votos para o grupo dos 11. Então, não faz sentido o PT sair agora, porque se o PT sair, vai fazer o quê com seus 53 votos?
O PT e não nem vai ficar adiando, né, Alex? Nem ficar adiando.
Nem ficar adiando, claro que não. Claro que não, e nem deveria ter esse vacilo, vamos esperar até segunda-feira. É como você falou, quanto mais você espera, mais vem os caras com cargos. Tem que fechar, acabou, estamos unidos, temos 245 votos e vamos ganhar. E o PSOL tem que entrar nessa. 245 faltam 4, se o PSOL entrar com 10, acabou o jogo. É isso que interessa, ganhar no primeiro turno, esse é o jogo. É assim que tem que ser feito. O Paulo Pimenta tem toda a razão, menos na parte de ficar negociando durante o... Que é isso? Virou mercado agora? Ah, vamos pechinchar aquilo? Não faz nenhum sentido. Na segunda-feira tem que chegar e dizer, ó, estamos fechados, temos tantos votos, e o Arthur Lira que se vire. E venha o PSOL com a gente para ganhar no primeiro turno. É isso que interessa. Esse é o primeiro passo para ganhar do Bolsonaro, sem dúvida. É o primeiro passo para ganhar o Bolsonaro em 2022, é a eleição na Câmara.
Perfeito. Bom, gente, vamos finalizando por aqui. Tem 2 superchats que chegaram aqui agora. Um é da Elizabeth Coutinho. Ela diz, esse acordo que o PT fez não é a continuidade dos acordos da nova república que não deu certo? Pergunta ela aqui. E o outro superchat que mandaram aqui é da Laline Casais. Parabéns pela eleição, petistas. Lembre-se sempre que nunca se de nunca se afastarem das bases que os elegeram, disse aqui a Laline Casais. Obrigada pelos superchats, eu agradeço a participação de todos aqui, Alex e Tereza, obrigada pela disponibilidade aqui de manhã e agora à noite. Eu faço aqui hoje o último boa noite aqui desse período, volto depois das minhas férias, 20 dias aí de férias, então eu deixo meu beijo, meu carinho imenso para essa comunidade que foi também lá nas minhas redes, mandando felicitações pelo 2021. Volto descansada com um novo ambiente aqui de trabalho, que agora vamos ficar definitivamente em casa, então eu preciso ajustar as coisas aqui em casa também, já desejando aí um bom trabalho para vocês que vão ficar por aqui. Obrigada, Tereza, obrigada, Alex, bom descanso, viu? Beijo, beijo, beijo. Obrigada,
gente. Foi boa essa participação com você, esses 2 dias, né, que nós fizemos nesse horário. Foi. Tenha boas férias. E vamos seguindo nesse 21, né, esperando que ele nos traga tempos melhores. Sobretudo, energia para a gente resistir, suportar. Né? Boa noite para vocês dois, então.
Beijo, boa noite. Tchau, tchau.
Tchau, gente. Até segunda.